Está.
Saúde e bem-estar.
Oferecimento Oncologia D'Or, uma rede sempre em movimento.
E se também é dia de saúde e bem-estar, é claro, é dia dele, o elegante e sempre sábio Dr. Rodrigo Guedes. Bom dia, tudo bem?
Muito bom dia, cada dia é uma introdução diferente, né? Matheus Moraes é demais. Bom, chega rimou, Matheus Moraes é demais.
Estamos inspirados, todos. Estamos
inspirados, muito bom dia a todos, o de olho da Bahia. É uma honra estar aqui mais uma quarta-feira, dia 6 de agosto de 2025. Bom dia, bancada. E olha, primeira semana de agosto. O ano tá voando.
Voou, daqui a pouco é Réveillon.
Que não arará de ser o mês do desgosto. Vamos tirar isso da cabeça.
De forma nenhuma.
Pelo contrário.
Nós estamos em agosto, e agosto é o agosto dourado, que é um mês do aleitamento materno no Brasil, instituído pela Lei 13.425 de 2017, determina que durante todo agosto a gente intensifique as ações de conscientização e esclarecimento sobre a amamentação, né? E na primeira semana de agosto é muito especial, porque é a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Desde 1990, o Unicef coloca essa semana para nós repercutirmos a importância da amamentação, desse vínculo mãe-filho, mãe-filha. E o que levou, ensejou a essa Semana Mundial do Aleitamento Materno é a Declaração de Inocente, que foi feita lá em 1990. E o que determina essa Declaração de Inocente? O reconhecimento da importância do aleitamento materno, colocar como meta global o aleitamento materno na primeira hora de vida, colocar como ações de governo implementar políticas nacionais de apoio à amamentação, proteção contra práticas comerciais nocivas, como essas fórmulas que tendem a substituir a amamentação, e colocar um compromisso político de todos os governantes no apoio à amamentação. E para falar sobre esse mês importantíssimo, que é o Agosto Dourado, sobre esse vínculo lindo, mãe, bebê, esse ato nobre que é a amamentação, nós temos a honra de receber aqui a Luíse Chamusca, enfermeira obstétrica muito experiente no assunto, consultora em amamentação da empresa Socorro da Mamãe, nome lindo, né, da empresa Socorro da Mamãe, e gestora hospitalar. Muito bom dia, Luíse.
Bom dia a todos, um prazer enorme. Eu amo a semana de amamentação, né? Na verdade, eu acho que a gente teria que ter esse incentivo, né, esse ano. A campanha de amamentação, ela traz exatamente o tema de priorizar essa amamentação. Mas priorizar por quê? Pela saúde da criança. As crianças agradecem. A gente ainda vive um mundo capitalista, tá? Um mundo em que a gente está mudando as nossas culturas. E a amamentação, ela era isolada. Ela era solitária daquela mulher que tinha o seu filho, ela não era valorizada, né? Então, quando eu trago o capitalismo, é porque hoje a gente vive, sim, tentando provar por evidências científicas quanto esse leite humano, ele é precioso, né? Amamentar não é instintivo quanto todo mundo pensa, não é só pegar o bebê, colocar no peito e vai dar certo, não é assim. Hoje a gente sabe que toda mãe precisa de apoio para essa amamentação. Como o Dr. Rodrigo nos trouxe muito bem, precisamos de criar políticas públicas que apoiem essa mulher que amamenta, porque nenhuma mulher consegue amamentar sozinha. Amamentar é em livre demanda. Né? A gente sabe que a Unicef, a Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério de Saúde, eles preconizam a amamentação até 6 meses de forma exclusiva, ou seja, até 6 meses o leite humano tem tudo que o bebê precisa, não precisa dar nem água, tá? E até 2 anos ou mais. A gente sabe que até 1 ano o leite humano ainda é o alimento mais importante dessa criança. Né? A gente quer menos obesidade, a gente quer menos diabetes, a gente quer menos problemas cognitivos. Minha gente, a gente sabe hoje que quanto mais precocemente a gente coloca essa criança para mamar, a gente estimula o cognitivo dela. Já está provado, o QI da criança. Então, desde a sala de parto, inclusive assim, eu alerto, se tiver profissionais da sala de parto de obstetrícia, estimulem a amamentação na primeira hora, que é proteção sem demora, né? A gente, às vezes, pela correria, deixa de fazer isso, essa hora de ouro. Eu tô aqui toda vestida de dourada, né? Agosto eu me visto de dourada, porque o leite materno é padrão ouro, né? O ato de amamentar é estimular aquela criança a mamar, sugar e deglutir de forma, com uma cadência, com um ritmo. Isso alerta sistema neuromotor cognitivo dessa criança. Então, uma criança que nasce a termo, que a gente diz que não é mais um prematuro, ele nos dá essa resposta desde o momento que a gente traz essa criança, assim que nascer, para o contato pele a pele, onde ela vai. O bebê não nasce sabendo mamar, ele aprende a mamar através da repetição dos movimentos. E nós vamos conduzindo esse processo da forma mais natural possível. Contato pele a pele, aquecendo aquele bebê que acabou de chegar e estimulando reflexos, o reflexo de procura. E esse bebê aprende a mamar com a repetição do movimento. Quanto mais precocemente ele mamar, mais melhor prognóstico eu vou ter dessa amamentação.
Agora, Luiz, você falou em relação a amamentação, que é uma questão até instintiva, a questão da importância da primeira hora, desse contato do bebê com a mamãe e o aleitamento materno, mas a mulher deve ter alguma preparação para alimentação ou amamentação, desculpa, durante a gravidez? Existe algum cuidado? Existe algum aprendizado? Ou é 100% instintivo? Nasceu, colocou no peito e a coisa flui?
Não, não é 100% instintivo e a coisa não flui para todas as vezes. Por quê, doutor Rodrigo? Hoje a gente sabe que essa mulher, ela tem que ser avaliada. Na verdade, a gente tem que fortalecer essa orientação desde o pré-natal. Não falo só de orientação técnica, falo de entender a história clínica dessa mulher, tá? Entender como é que está sendo essa gravidez, porque a gente sabe que existem dois hormônios que trabalham diretamente na amamentação. Um é prolactina, que produz o leite, o outro é a ocitocina, que ejeta o leite. A famosa ocitocina, hormônio do amor, do prazer. Mas a gente sabe que existem outros hormônios que atuam indiretamente nessa amamentação. Então, a gente sabe hoje que uma mãe com diabetes gestacional pode acontecer de interferir na produção de leite dela, da descida do leite ser um pouquinho mais tardia. Então, nós, se tivermos acesso a essas pacientes para podermos avaliar os riscos que podem acontecer, hoje a gente já prepara esta mulher para uma estimulação precoce dessa produção, porque a gente sabe que quanto mais se tira, mais se produz, para avaliar se existe alguma condição clínica de impedimento, patológica às vezes.
O bico invertido.
Pronto, né? Existem as condições técnicas que, claro, que um mamilo protuso facilita a amamentação. Uhum. Mas se a gente explica essa mulher desde o pré-natal como é uma mama, tá? Ela vai entender que a criança precisa abocanhar a areola. Mais do que
o
mamilo,
o bico do peito,
eu
todo,
tenho que ter uma areola flexível, né? Eu sempre brinco com minhas mamães, elas sabem que eu digo, antes de colocar o bebê para mamar, eu preciso abrir a portinha. Então, eu oriento essa mulher no pré-natal ao posicionamento do bebê. O bebê tem que estar de frente para a mamãe. O bebê, a gente avalia qualquer tipo de disfunção oral também nessa criança quando ela nasce. Quando a gente estimula, a gente faz o teste da linguinha, ainda em sala de parto, a primeira fase, porque eu só posso avaliar realmente se aquela linguinha vai comprometer, né, a amamentação com o desempenho dessa criança. Não é, a gente está na geração de que todo bebê tem língua presa, precisa fazer uma cirurgia. Não é bem assim. A gente tem que avaliar cada criança, cada mulher e a adaptação daquela mulher, daquele bebê com aquela mãe? Como é que esse bebê acopla essa mama?
Um acompanhamento individualizado, né?
Individualizado.
Nós estamos ao vivo para mais de 300 cidades do estado da Bahia e nós estamos pelo 71999476363 e... Kátia Howlett, já tem pergunta de ouvintes?
Já agradecer a audiência da Paula, que está em Serrinha acompanhando o nosso programa. A Paula diz o seguinte, ela colocou silicone e aí agora ela pretende ter filho. Ela está perguntando se o silicone vai atrapalhar para amamentar a criança. E tem também aqui uma pessoa perguntando, que é na verdade nossa querida Neide de São Gonçalo dos Campos, interior do estado. Ela está perguntando como ajudar essas mães que têm dificuldade na hora de amamentar. E tem também pergunta da Antônia de Camaçari, que ela está falando que ela não teve leite quando ela... teve neném. E aí que ela teve que procurar uma mãe de leite.
Então vamos por ordem. Primeiro, silicone.
Atrapalha para a mamãe?
Pronto. Então, o silicone vai depender de como esse silicone foi inserido nessa mama. Às vezes uma fibrosezinha cicatricial, a depender se for pela areola, pode muito pouco atrapalha. Porém, tem que ter um alerta. A gente, nos primeiros dias, a mama produz colostro, né, que é uma substância que sai bem aos poucos. Aliás, desde a gravidez, a gente se prepara para produzir leite. O leite só é produzido depois que o bebê nasce, quando a placenta sai, que a gente tem uma queda dos hormônios placentários. E então, a gente vai ter a descida do leite a partir do terceiro dia. Esses dois primeiros dias, o bebê tem que tomar esse colostro. Ele é uma substância que é muito rica em imunoglobulinas, em proteína. Ele quase não tem gordura. Por isso que o bebezinho tem necessidade de mamar quase toda hora. E aí, por volta do terceiro dia, isso é de propósito, porque ele tem que estimular a descida do leite, que normalmente acontece a partir do terceiro dia pós-parto. E quando esse leite chega, a gente praticamente ganha uma prótese de silicone natural, né? Porque geralmente a gente produz mais nessa fase do que o bebê consome. A gente tem uma estimulação endócrina. E aí, nessa fase, a mamãe de silicone tem que ficar alerta, porque a mama pode encher muito e a prótese ela já pode comprimir também esse tecido mamário, causando algumas obstruções. Então, meu conselho é ficar atenta, acompanhar, a deixar a areola sempre molinha, né, fazer uma drenagem. Lembrar que nenhuma massagem na mama deve ser feita de forma muito nem aleatória, nem muito forte. A gente tem que massagear a mama suavemente, sem deslizar dedo na pele e sempre começando abrindo a portinha da mama pela areola. Tá? E ter esse cuidado nesse momento da pojadura, mas habitualmente não prejudica em praticamente nada.
Temos outras perguntas
que não foram respondidas.
Existem alimentos que aumentam. A gente, na verdade, não temos tanta evidência científica em relação a esses alimentos, mas a gente sabe sim que uma mãe bem nutrida, uma mãe bem alimentada, ela produz um leite de melhor qualidade. E isso a gente sabe. Que uma mãe que é desnutrida, uma mãe que se submeteu às vezes a uma cirurgia bariátrica, é uma mãe que precisa de ter uma vigilância maior quanto à produção desse leite e quanto à qualidade desse leite. Hoje a gente mede, né, pelos bancos de leite calorimetria.
Aí, voltando aqui ao ouvinte, doutora.
Ah, tem outras perguntas.
A Neide, lá de São Gonçalo, que ela perguntou como ajudar essas mães que têm dificuldade, né, na hora de amamentar. E a outra pergunta foi da Antônia de Camaçari, que é essa questão da mãe de leite. Se esse leite de outra mãe faz o mesmo efeito na criança,
pronto,
né?
Pronto, a gente tem... Eu vou responder primeiro essa daí, porque a questão da ajuda, a gente vai ter, como a gente entra em políticas também públicas, para que a gente capacite, né, desde os agentes de saúde de cada comunidade, porque às vezes você não vai ter consultores nem enfermeiros disponíveis para poder atender toda a comunidade, mas trabalhar assim as unidades de saúde do pré-natal, já mostrando a essa mulher, né, quais são os riscos reais dela durante o processo de amamentação. Quando a mãe me traz que não teve leite, a gente tem que avaliar, porque muitas dizem que não tiveram leite porque podem ter tido às vezes um engurgitamento, e se o bebê não mamar adequadamente, o corpo não vai entender que tem que produzir. Passou a primeira semana que a gente está numa fase endócrina de produção, a partir da segunda semana é uma fase autócrina. Eu dependo do quanto o meu bebê esvaziar para o meu corpo saber o quanto tem que produzir. Então, em qualquer situação, o bebê não está conseguindo ainda mamar, cada bebê tem seu tempo, eu tenho que garantir produção. Então, se o bebê não mama ainda, eu tenho que tirar, esvaziar manualmente, esvaziar com a bombinha, o que eu tiver, eu tenho que garantir que o meu corpo continue produzindo esse leite. Essa ajuda, eu acho que ela vem exatamente da capacitação dessas pessoas, da conscientização dos familiares, da sociedade. Essa mulher que volta a trabalhar, às vezes, ela interrompe o processo, voltar a trabalhar não é parar de amamentar. E a gente precisa, a gente quer viver com mais saúde, a gente está vivendo mais tempo, mas com que qualidade de vida? A gente sabe que a alimentação nos primeiros dias é imprescindível e é importantíssima.
Doutora, a gente sabe que o leite, o alimento mais completo para o bebê é o leite materno, que tem muitas vantagens na amamentação, mas muitas mulheres não conseguem ter um suporte como o da senhora, como de profissionais capacitados, e não tem o leite, ou não consegue gerar o leite para a criança. E aí bate o desespero em muitas mães. É muito comum a gente ouvir
isso. E a culpa, né? Elas se sentem responsáveis e culpadas.
E aí acaba levando para alimentos, leites artificiais, como única solução para a amamentação, porque não tem acesso a um banco de leite. O que fazer diante de uma situação como essa?
Pronto, por isso que eu estou falando que a gente precisa capacitar pessoas, mudar a nossa cultura, levar a orientação desde o período pré-natal para que a gente avalie os riscos de cada mulher individualmente e possa ajudar. E lembre, 50% vai depender do bebê. Tem bebês que realmente têm dificuldade de sucção, têm dificuldade do esvaziamento adequado, tem bebês que dormem muito no peito e a gente precisa estimular. É necessário, não é, como eu falei, uma tarefa fácil. Né? É, e eu quero voltar à sua pergunta.
Que foi se o leite de outra pessoa.
Né? E essa pergunta é muito importante, porque é o que a gente chama de amamentação cruzada. Antigamente, a gente usava muito esse socorro, que era a mãe de leite. Tá? Hoje a gente não recomenda mais a mãe de leite, só em situações de catástrofe, que é melhor a mãe de leite, aquele leite, do que o diluir com a água contaminada. Então, só nessas situações, mas normalmente não, porque tudo, quase tudo que passa pelo sangue atravessa também, passa pelo leite humano. E aí a gente deve evitar HIV, HTLV, hepatite, só via banco de leite, porque esse leite vai ser examinado, né? E pasteurizado.
Luiz, tem aqui uma pergunta de minha querida amiga Annelise Borges, que diz o seguinte, e também vou precisar da acionar doutor Rodrigo Guedes. Analisa a pergunta seguinte: Matheus, minha irmã, ela tem displasia mamária. Isso pode prejudicar na hora de amamentar? Doutor, o que é displasia mamária?
Displasia é uma alteração benigna da mama, que é muito comum nas mulheres. E é geralmente as pacientes podem ter confusão com um nódulo de mama e que às vezes vai até operar, porque tem dor, etc., mas é uma lesão benigna da mama.
É, a gente, como ele falou, é muito comum, né? É uma mulher que tem uma mama talvez mais sensível, e eu sempre digo, as gestantes entram em pânico, que dizem que quando engravida, às vezes a mama dói até no chuveiro, né? É porque a progesterona tá alta, mas depois que a placenta sair, essa sensibilidade tende a reduzir e ficar mais suportável. Muitas mulheres realmente não produzem leite, como você me trouxe a sua pergunta, porque não foi estimulado. Porque no desespero, se a mama engurgitar na descida do leite, não sai nada. Vira edema puro, né? A mama fica com muito edema.
É o que chama de empedrar.
O povão chama que é exatamente.
O leite empedrou.
Que é a fase mais crítica. E o que eu atendo dor, mais, né, é, doutor? Isso. E enche muito e dói, fica igual a parede, pedra. Fica sem delimitação, às vezes, de mamilo, de areola, e o bebê não consegue mamar, nem ela consegue tirar se a drenagem não for feita adequadamente.
A gente falou aí de leite empedrado, mas existem outras complicações, vou falar complicação da amamentação, fissuras, mastites, etc. Quais são as complicações mais comuns que as mulheres podem enfrentar durante o processo de amamentação e como interceder para melhorar essas complicações.
Pronto, essa orientação precoce, ela já melhora bastante coisas, mas isso não isenta a mulher. E mesmo com orientação, às vezes, algumas mulheres não conseguem seguir adiante no processo de amamentação. A culpa não é dela, não existem culpados. Não pode ser feito comparações, porque cada caso é único e cada um vive a sua realidade. A gente sabe que muitos fatores interferem diretamente nesse processo. Mas, puxa, doutor Rodrigo, a pergunta, eu perdi o...
Quais são as principais complicações
da
alimentação?
As fissuras? Fissura, tudo relacionado, a maioria relacionado à pega. Posso ter uma mama hipoplásica, às vezes, que é uma mama
pequena,
com pouco tecido, não necessariamente pequena, mas com características de hipoplasia, que já é uma patologia. Ausência, pouco tecido mamário, e ela não produziu o volume de leite suficiente, mesmo com toda estimulação, para alimentar, para suprir as necessidades exclusivamente desse bebê. Mas isso não isenta essa mãe também de continuar amamentando, mesmo que com suplemento. Qual é a diferença da fórmula? Existem fórmulas hoje que são preparadas para alimentar essas crianças com menos de 6 meses, principalmente. Mas qual a diferença da fórmula para o leite humano? Leite humano, cada gota vale, porque a fórmula tem nutrientes, mas o leite humano, além dos nutrientes, tem células vivas, anticorpos, imunoglobulinas, que nenhuma outra fórmula leva.
Tem o contato, né?
É,
tem
a relação. Fora a vinculação, mãe, isso aí filho, eu nem falo.
É outra coisa. Agora, polêmica.
Diga.
Chupeta.
Então,
bico.
Então,
o que, que a senhora tem para falar sobre isso?
Eu tenho para falar sobre isso.
Quando dá, por que não dá?
Quando não dá.
A frase de Tia Louise, que eu sempre digo, minha frase principal: o difícil não é aprendermos o novo, é esquecermos velhos costumes. Isso se adequa a tudo na vida da gente. Então, quando a gente vê, eu estava dizendo, a gente entra numa loja de brinquedo, eu fui procurar uma bonequinha mamando, eu não achei nenhuma bonequinha mamando. Mas a gente entra e a gente vê que a nossa cultura está inserida, é o capitalismo, é venda. Bico é plástico, tá? A amamentação não tem resíduo, doutor. Tá? A amamentação, eu não preciso de bico, de mamadeira. Ah, o bico, se eu calar a boca do bebê, principalmente nos primeiros dias, ele pode perder muito mais peso do que ele deveria. Todo bebê normalmente perde até 10% do peso que nasce nos primeiros 3 dias de vida. Ele precisa alugar de bebê nos primeiros 3 dias, é no TT. Tá? Ele precisa estar mamando e nós precisamos ficar atentos a essa pega, exatamente para não ter as maiores complicações que você me perguntou. Fissura, dor. Quem mais desmama bebê é dor. É mama empedrada, que a mãe não consegue dar de mamar. E aí vai para uma fórmula e aí o bebê recebe um volume, geralmente, de mamadeira. Se o bebê precisar, por alguma condição clínica, por alguma... eu não consegui dar de mamar e o meu bebê precisa, eu não consegui tirar o leite ou consegui tirar, que é o ideal para oferecer esse bebê, ofereça. Hoje tem colheres dosadoras. Ofereça de copinho, ele toma direitinho. Tá? Às vezes são as pessoas que botaram na cabeça que só serve mamadeira, chupeta, né? Que só serve chupeta. Às vezes o bebê está dormindo e a gente está enfiando a chupeta no bebê sem necessidade. O bebê empurra a chupeta. O bebê faz padrão mordedor no peito com a chupeta. Então não precisa ainda. A gente tinha a polêmica da prevenção da morte súbita do bebê. A gente já sabe hoje que todo bebê tem que dormir de barriga para cima. Mas ainda eu entro em casas de pessoas orientadas ainda. Até hoje tem crianças dormindo de bruços, mesmo tendo recebido a orientação de que é mais seguro de barriga para cima.
A importância do acompanhamento.
Do conhecimento, né? Então,
tem pergunta aqui de ouvinte, nosso ouvinte Renilda da Caixa d'Água. Ela diz: bom dia a toda a equipe, um abraço ao doutor Rodrigo Guedes. Queria perguntar para ela, na verdade minha vizinha, ela está amamentando e fumando. Isso prejudica o bebê?
Prejudica, sim. Né? Na verdade, o cigarro nunca é bom em momento nenhum, principalmente para um bebê que está começando, né, uma fase de vida. Isso repercute também na produção de leite dessa mulher. A gente tem que evitar ao máximo, não fumar próximo ao bebê, mas assim, tentar evitar para que ela também mantenha uma boa produção de leite.
O álcool também?
O álcool principalmente também. O álcool passa, a gente se a mãe quiser, por acaso, beber em algum momento, ela vai ter que dar um intervalo, né, de no mínimo 3 horas depois que ela parou de mamar. Mas deve se evitar durante o período da gravidez e da lactação também. É a gente entender que se eu vou sair, se eu vou para algum evento e quero tomar uma taça de vinho, quero tomar alguma coisa, uma cerveja, eu aí vou tirar o meu leitinho antes, vou armazenar para que ele seja oferecido de outra forma que não de mamadeira e vou dar o tempo e vou desprezar
a forma aquele leite. De armazenar, doutora, o leite.
A gente está caminhando para o final, mas assim, qual é o papel do pai, da família, dos amigos, para que essa mulher consiga amamentar com tranquilidade? E o que fazer na hora dessa mulher voltar a um ambiente do trabalho? Como estocar esse leite para que a criança não seja penalizada?
Pronto. 2 minutos. O papel da família, da rede de apoio, né, do pai, das mães, das famílias, porque hoje a gente vive, eu costumo me referir muito a famílias, né? Todo mundo que faz parte desse contexto deve abraçar a causa. Quando eu vou dar qualquer curso, eu boto peito em todo mundo. Porque a amamentação não pode ser só da mulher, não pode ser uma tarefa isolada, né? Eu preciso do apoio da família. Eu preciso que todo mundo compreenda que essa mulher que amamenta, ela está em livre demanda para o bebê dela. E ela precisa também parar um pouquinho, ela precisa comer, ela precisa ir no banheiro. E hoje em dia, isso está virando muito, se transformando em dor para essa mulher. Por isso que a gente clama para que as políticas públicas abracem essa mulher, valorizem, porque não é de graça amamentar. É muito caro para essa mulher. É hora dela que ela se disponibiliza a oferecer ao filho dela o melhor alimento, que é filho de todos e da sociedade
também. O papel do empregador também, né? Dos empregadores, da disponibilidade dessa mulher. E também muitas empresas têm um cantinho da amamentação em que o pai pode levar o bebê para mamar. Enfim, tem que ter o papel de toda a sociedade. São 7h59, nós estamos finalizando nossa entrevista. Infelizmente, o tempo voou, cheio de perguntas de ouvinte.
Passa rápido.
E a entrevistada maravilhosa. Ah,
com certeza, ela conhece muito.
Muito. Queria, empolgadíssima no assunto, né? Queria deixar um agradecimento muito. Agradecer pela sua participação e deixar 30 segundos para você fazer seus agradecimentos finais e seu recado para os nossos ouvintes.
Eu queria agradecer muito. Hoje eu estou aqui em parceria com a Clínica do Enfermeiro, tá? Eu sou o Socorro da Mamãe. Meu Instagram é @socorro.da.mamãe. Também que tem muitas informações. E agradecer pelo convite também da professora Joane Queiroz, agradecer aqui a Rádio Mix, a doutor Rodrigo Guedes, realmente é o meu assunto de preferência, hoje minha vida é dedicada a fazer com que a amamentação aconteça de verdade, porque eu acredito e eu sei dessa importância para essa criança. Os primeiros 1000 dias, alimentação é tudo. Né?
Pois é, e a amamentação é um ato lindíssimo e todo mundo deve apoiar. Se vê uma mãe amamentando no cantinho,
respeitar, elogiar.
Os espaços públicos, sim, são para a criança amamentar, as empresas e todos os espaços, a gente tem que valorizar esse momento.
E deixarmos de ser tão preconceituosos.
Exatamente.
Verdade.
Não é?
Esse é um ato de amor.
É um ato de amor. É isso aí, pessoal, até semana que vem, tchau.
Até agora, 8 horas, a gente encerra o nosso De Olho na Bahia de volta amanhã a partir das
7h30. Saúde e bem-estar.
Oferecimento Oncologia D'Or, uma rede sem